Grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina da USP produziu, para orientar a população, umas cartilhas sobre alimentação saudável e prática de atividade física durante a quarentena da Covid-19. E com base em informações da Organização Mundial da Saúde. Então vamos conversar com o especialista. Professor Bruno Gualano, que é do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor Bruno? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação e trazer também, nós estamos trazendo o maior número possível de informações de vocês, especialistas da Universidade de São Paulo, para ajudar a população a compreender o que é uma pandemia, por que a gente precisa ficar resguardado, em quarentena. E em função dessa nova rotina, professor, como a gente tem que lidar com o básico do dia a dia, que é se alimentar, se exercitar, ter os cuidados básicos de higiene, que neste momento estão redobrados. Então, qual a ideia de vocês com as cartilhas, mais objetivamente?
Bom, Roxane, obrigado pela oportunidade. Na verdade, nós vivemos num imenso experimento natural em todo o mundo, né? O que nós sabemos é que a má alimentação e a falta de atividade física são duas pandemias também, né? Que estão sendo agravadas pela pandemia do Covid-19. Então, o que o nosso grupo fez, logo neste primeiro momento, nesse início da pandemia, foi trabalhar bastante os nossos alunos, os nossos pesquisadores, pós-doc, em cartilhas, em recomendações adaptadas, né, do que nós temos da Organização Mundial da Saúde, para que as pessoas tenham hábitos saudáveis em isolamento. E não é tarefa fácil, né? Nós sabemos que se manter ativo e termos uma alimentação saudável, mesmo sem o confinamento, já é uma tarefa bastante desafiadora, né? Isolados, com mudanças de rotina, isso se torna ainda mais difícil. Mas seguindo alguns passos, algumas dicas que nós elaboramos, talvez essa tarefa se torne um pouquinho mais exequível. Né?
Uhum. Claro que eu vou fazer uma pergunta super óbvia, mas eu acho que vale a pena, porque a gente tem ouvido falar muito da Organização Mundial da Saúde. Então, por que é importante, professor, que as medidas, as cartilhas, as orientações, as ações sejam feitas com base no que a organização passa para os diversos países? Por que é importante todo mundo fazer as mesmas coisas?
Exato, porque essas recomendações da Organização Mundial da Saúde, nós também usamos outras referências, como, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, são recomendações que são baseadas em ciência. Isso é fundamental neste momento, né? A ciência é a resposta, é ela que vai atuar no front, no combate da pandemia, desenvolvendo novos medicamentos, eventualmente, desenvolvendo vacinas, testes diagnósticos, etc. Mas também a ciência que vai dar a resposta, né, para todas as outras questões comportamentais, por exemplo, que envolvem alimentação, que envolvem atividade física, que envolvem a mente humana, que envolvem o estudo do indivíduo e do coletivo e assim por diante. Então, tem sido bonito observar a volta da crença na ciência que as pessoas têm apresentado, né? E a ciência, por outro lado, tem que dar essa resposta, tem que fazer o que a gente chama de translação, né? Tem que trazer o conhecimento de dentro do laboratório e aplicar para a sociedade. É esse momento que o cientista vive hoje, né? E ele tem que dar essa resposta para a sociedade. As pessoas estão ávidas por ciência, uhum. E as nossas respostas têm que ser científicas.
Justamente. Bom, e com base nessas informações científicas já conhecidas, já testadas, estudadas em diversas pesquisas de especialistas no mundo todo, é possível chegar, então, a uma orientação básica e talvez de fácil entendimento para as pessoas sobre o que é alimentação saudável. O senhor já disse, olha, a má alimentação e os desdobramentos, as doenças que isso pode provocar, já é uma epidemia mundial. Já o problema está aí já há algum tempo, que agora só vai se agravar. Então, vamos ao básico do básico do básico sobre aquela rotina alimentar, né, que nós temos diariamente. Ela foi muito afetada agora, né, na quarentena, professor?
Ah, sem dúvida, né? Toda a rotina mudou, né? A rotina das famílias foi alterada. Então, a primeira dica que a gente traz é a seguinte: organize a alimentação dentro da sua nova rotina, né? Há uma necessidade de haver um momento para se alimentar, e se alimentar de maneira saudável, né? O uhum. café da manhã, o almoço, o jantar. Então, esse é o primeiro ponto. Assim como você está organizando toda a sua rotina, a rotina da sua família novamente, é preciso pensar a alimentação nesse contexto também, assim como a atividade física, né?
Exatamente. Bom, tem um aspecto, eu vejo muita gente falando, que é a preocupação em estocar alimento, e muitas vezes, para você guardar por um tempo maior, você acaba usando como recurso o industrializado em vez do in natura. Não é porque o in natura, obviamente, se você não... Né, a gente costuma dizer, quem é dona de casa sabe, compramos a fruta, compramos o legume, compramos a carne, vamos precisar fazer rápido isso, porque o alimento estraga, vamos ter que consumir rapidamente. Então, as pessoas têm feito opção de guardar demais, estocar, e nem sempre o alimento mais saudável. Aí vai dizer, mas Roxane, é uma situação, a gente não pode sair toda hora, tem que ir uma vez por semana fazer a compra, tem que restringir a saída, a ida aos supermercados, as feiras estão suspensas. Então, como é que faz? Tem que estocar? O que eu posso estocar para usar durante uma semana, por exemplo, e manter a minha alimentação saudável?
Nós temos bons motivos para não estocar alimento. É algo que está acontecendo no mundo inteiro, infelizmente, né? As pessoas, até com um mecanismo de defesa, acabam estocando demais, né? Então, o primeiro bom motivo é o seguinte: é pela solidariedade. Se você estoca muito alimento, falta para o outro, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, se você for estocar alimentos, os alimentos que são mais estocados, vamos dizer assim, são aqueles ultraprocessados, né? São alimentos de qualidade nutricional bastante duvidosa, né? E é muito importante que a gente compre quantidades adequadas para também não desperdiçar o alimento. Se você for comprar alimentos in natura, que é uma outra recomendação que a gente faz, né? Abuse dos alimentos in natura, dos alimentos não processados. São alimentos que são perecíveis. Se você comprar em alta quantidade, por exemplo, frutas, esse alimento vai ser desperdiçado. Então, são todos bons motivos para a gente não estocar grandes quantidades, né? O que se pode fazer, eventualmente, é se cozinhar a mais. Essa é uma boa estratégia. Então, quando você for fazer uma alimentação, quando for fazer uma refeição, faça um pouco a mais dessa refeição e estoque pequenos potes, né? Isso é possível de ser feito. E até se torna uma boa opção. Quando você for fazer uma refeição saudável, esses pequenos estoques que são armazenados, quando bater a fome, você já tem isso de antemão. Né? E você não precisa recorrer a um alimento ultraprocessado, por exemplo, de baixo valor nutricional, como salgadinho, biscoito, refrigerante, etc. Uhum. Então, essa é uma boa estratégia que pode ser adotada, inclusive a gente traz isso na nossa cartilha.
Certo, então você faz em quantidades maiores, aproveita, vai cozinhar mais, está em casa, isso é bacana, viu? Eu estou aproveitando, peguei minha filha adolescente, a gente pode fazer com a criançada também, ensinar a cozinhar, vamos fazer um bolo. Não, minha filha, eu não sabia fazer arroz, feijão. Vai aprender a fazer um arrozinho básico, um feijãozinho gostoso. E aí você faz uma quantidade maior e pode comer ali, né? Dependendo do número de pessoas na casa, por 2 dias, por exemplo, né? Então você estoca e está estocando o alimento feito, um alimento caseiro, né, professor? Então é diferente.
Perfeito.
Mesmo.
Essa diferente. É uma ideia que é trazida pelo guia também, o nosso guia que é bastante importante, é bastante reconhecido no mundo inteiro, que a ideia da comensalidade, né? Comer em família, isso é bacana, né?
Ah, isso é tão bom.
Não é ruim, não é legal, não é, nem tudo é ruim, então eu tenho brincado com as pessoas no período da quarentena.
Não é verdade.
É uma coisa que tem sido muito legal, é que eu, pelo menos no meu caso, tenho feito várias refeições com a família, coisa que não acontecia na minha rotina,
exatamente.
Né? Por conta do trabalho, etc.
Agora, só no final de semana que a gente conseguia reunir a família, né?
Exatamente, agora nós temos a chance de fazer isso diariamente, e é muito bom, né? É muito bacana isso, e alimentação é o pano de fundo disso, né? E isso tem sido retomado na vida das pessoas. Nós sabemos que os nossos mundos não serão os mesmos depois de ultrapassar essa pandemia do outro lado, né? Então, talvez essas mudanças alimentares sejam para o bem, né? Então a gente está vivendo isso, como eu disse, é um grande experimento natural, mas me parece que as pessoas estão mais próximas umas às outras, e a alimentação tem sido um elo conector das pessoas nesse período de quarentena.
Né? Ela une, sim, sem dúvida. Agora, tem que perguntar também, antes da gente mudar para o exercício, ainda sobre a alimentação, as pessoas dizem, tem que comer mais isso, tem que comer mais alho, tomar mais suco de laranja, vitamina C, enfim, dietas milagrosas, alimentos que reforcem a imunidade, tudo isso está valendo. Tem muita informação incorreta, mas tem algumas coisas que eu acho que podem ser dicas importantes, professor.
Perfeito, perfeito. Fujam do charlatanismo, fujam das fórmulas mágicas, fujam das dietas milagrosas, tá? Elas não existem. Então, não existe um alimento específico, um nutriente específico que você vai consumir, que vai melhorar o seu sistema imune. Não adianta, assim, quanto ar de vitamina C, de vitamina E, achando que você vai ter uma resposta imunológica melhor, isso não vai acontecer. Tá? O segredo é uma alimentação diversificada, uma alimentação rica em alimentos in natura, tá? Alimentos frescos, e é isso que vai tornar o seu sistema imune apto, né, para combater qualquer tipo de infecção. Isso a gente sabe da literatura em geral. Não é agora uma mudança alimentar repentina que vai te proteger contra uma contágio, uma infecção. Não há evidência científica para isso. E aí foi um ponto que você falou também das dietas, né? O pessoal fica um pouco mais enclausurado agora, confinado. E aí fala, puxa, eu vou ganhar peso, eu preciso me cuidar, eu vou fazer uma dietazinha. Não façam, não é o momento para isso. Primeiro porque a dieta restritiva traz resultados ruins, quem sabe, no longo prazo. Quanto mais a gente evita um alimento, mais a gente tem compulsão por ele. Né? Restrição gera compulsão. Por isso que as dietas não funcionam, as dietas restritivas não funcionam para a imensa maioria das pessoas. E outra, neste período de grande estresse, de mudança de rotina, de confinamento, né, e é claro que as notícias não são boas, evidentemente, né, por isso que nós estamos exatamente confinados, a dieta restritiva em si pode ser mais um fator de estresse. Né? A alimentação tem que ser uma fonte de prazer.
Prazer, justo.
Né? Isso que é muito importante se ressaltar. Né? Não é o momento de colocar mais um fator de estresse na sua rotina.
Olha, essa informação é bem importante, porque a gente tem mania mesmo de achar que vai começar de hoje para amanhã uma dieta XYZ, que vai ser bacana, vou aproveitar que eu estou aqui fechado e vou parar de comer. Então, olha, não é hora de fazer isso, está reafirmando o especialista, né? A não ser as pessoas que já, por determinação médica, então já estão pré-diabéticos ou diabéticos, que já controlam, né, já fazem controle de determinados alimentos por recomendação médica, não podem consumir o açúcar ou precisam diminuir isso ou aquilo, mas aí está seguindo a recomendação médica. Isso. Aliás, sigam a recomendação médica. Eu conversei com um psicólogo a dia desde, olha, e também não tem esse negócio de, ah, estou em casa, vou parar o tratamento, por exemplo, vou parar de tomar remédio para algum...
Não, o contrário também é prejudicial, você tem toda razão. A dietoterapia, a dieta que se segue no dia a dia com caso específico de quem é hipertenso, de quem é diabético, isso se mantém, não tem por que se alterar. Né? A mudança agora para a dieta restritiva é que não é indicada.
Bom, hora da gente falar do exercício físico. A gente está passando muito tempo, se não prestar atenção, muito tempo sentado e justamente à frente da televisão ou do computador ou de olho pregado ali no celular. Atrás de informação. Isso a maioria das pessoas tem feito, né? O que também precisa dosar, saber o que é importante, como acompanhar as informações, dosar isso direitinho para, né, para não se estressar além do limite. Cada um tem um limite, a verdade é essa, né? Então cada um tem que saber como faz. Agora, muito tempo sentado, professor. E aí? Onde eu vou me exercitar? Da cozinha para a sala, da sala para o banheiro? Como é que eu faço?
Pois é, essa é uma imensa preocupação que nós temos. Nosso grupo se dedica há anos a estudar o impacto da atividade física na saúde das pessoas e também da falta dela, né, da falta da atividade física, no comprometimento geral da saúde. Então, é um desafio imenso que se coloca, porque, como eu disse, mesmo em épocas de não confinamento, convencer o próximo a fazer atividade física é uma tarefa inglória.
Já é difícil, né?
A, li-
né?
literatura mostra isso e a prática também, né? Nós sabemos como é que isso funciona. Isolados, nós temos a desculpa ideal para não fazer nada, tá? Então, isso é muito preocupante, porque nós temos evidências muito contundentes de que a insuficiência de atividade física e o período sedentário, sobretudo prolongado, né, aquele momento que você senta para assistir uma série e assiste 2 episódios, 3, 4, 5, 6, às vezes você se vê 7 horas à frente de uma televisão, sentado no sofá, isto é nocivo à saúde geral, tá? Isso piora a glicemia, que é a glicose no sangue, né, que é um indicativo que pode de resistência à insulina, que leva a uma condição chamada diabetes do tipo 2. Isso piora a pressão arterial, isso piora a saúde dos vasos, piora a lipemia, né, o nosso colesterol bom, o nosso colesterol ruim. Então, a função muscular, a massa muscular, a literatura é muito clara em relação a isso. Nós precisamos combater essa condição. Como? Sejamos criativos nesse momento, né? Então, o que pode ser feito? Exercício dentro de casa é a preferência. Existem ótimas intervenções aí na internet, pessoal que dá aula online, programas, tem cartilhas específicas. O nosso grupo mesmo lança essa semana 3 cartilhas que eram aplicadas aos nossos pacientes na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas, que a gente adaptou e vai lançar para a população geral. Uhum. Então, como nós temos tempo de sobra, quer dizer, algumas pessoas estão com tempo agora, estão em casa, é possível que a gente siga essas cartilhas e é bastante recomendável. Uhum. Né? Então, nós precisamos fazer, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos de atividade física no mínimo por semana.
150 por semana, tá.
De atividade leve ou moderada, tá? Ou 75 de atividade vigorosa, de atividade intensa, certo? Então, este é o mínimo. Se fizer mais, tanto melhor. Mas precisamos cumprir o mínimo para que a nossa saúde não se deteriore nesse momento de quarentena. Nós não temos a certeza de quanto tempo teremos que ficar mais isolados.
Justamente.
Há projeções, há especialistas que dizem que até o final do ano, até o ano que vem, nós teremos que estar mais isolados de alguma forma ou de outra. Tá? Então a nossa rotina precisa se adaptar muito rapidamente para incluir atividade física nas nossas vidas. Uhum. Isso é fundamental. E, ao mesmo tempo, diminuir o tempo sedentário, que é outra vertente. Então, não basta só fazer o treinamento supervisionado ou à distância, né, em casa, bonitinho, o programa em si. Isso dura 30 minutos. Né, se a gente dividir 150, né, pelos dias da semana, a gente tem 30 minutos de atividade física. É muito pouco. Não adianta o resto do dia a gente passar 13, 14 horas sentado. Tá? Então, evite a posição sentada. Levante-se sempre que possível. Está assistindo um filme, deu 1 hora de filme, pausa, levanta um pouquinho ou continua assistindo e fica em pé. Este movimento de ficar em pé já faz uma diferença na saúde metabólica. A gente já tem evidência sobre isso.
Sangue então, precisa tá circular, né, professor?
Exato. Você pode circular também na casa. Né? Você pode falar, por exemplo, estou dando essa entrevista para você no celular, eu estou em pé. Na posição em pé, um tempo que eu estou sentado. O ato de estar sentado é um ato para descansar. Né? Ele é muito habitual no cotidiano, mas a gente tem que evitar esse comportamento, que é um comportamento nocivo para a saúde.
Muito bem.
Esse vai ser o grande desafio.
E tem muita gente trabalhando de casa, então vale a mesma coisa. Como no trabalho, que às vezes a gente levanta, vai pegar um café, vai pegar uma água, estica o braço, né, dá uma volta, para um pouquinho, faz uma pausa de 15, 20 minutos, meia hora, volta a ficar à frente do computador. E eu não posso deixar de falar também, antes de encerrar, professor, que é o seguinte, muita gente está insistindo em fazer atividade ao ar livre. Não, eu não sei me exercitar dentro de casa. Eu preciso ver a árvore, respirar o ar puro. E agora, só que tem que ter um cuidado especial. Nós não estamos no lockdown total, na proibição completa de sair de casa. Não é isso que está acontecendo, né? A gente pode, só que aí vai ter que tomar cuidados adicionais, que é isso que eu gostaria que o senhor recomendasse.
Perfeito, rapidamente, tá? A preferência pelo exercício em casa. Mas, quem for fazer atividade ao ar livre, tome muito cuidado, primeiro, com aglomeração. Escolha horários em que as pessoas não estão na rua. Eu, por exemplo, gosto de ir no fim da noite, né? Eu saio da faculdade da medicina e venho correndo para casa, dá 2 quilômetros, né? Já é minha atividade. Não esbarro com ninguém, passo longe de todo mundo. Agora, muito cuidado, porque a gente sabe que o vírus está também no asfalto, né? Está na superfície. Então, a gente se contamina as nossas roupas, os nossos tênis. Chegando em casa, é necessário ter uma área isolada, específica, para roupa contaminada, utensílio contaminado. É ali que vai sua roupa suja, direto para o banho. Então, cuidado com a higienização tem que ser redobrado. Saiu de bicicleta, a bicicleta não pode voltar para sua casa sem ter uma limpeza antes. Ela tem que ficar no quintal, tem que ficar numa região protegida. Tá? Isso é fundamental. Tá? E se vai fazer atividade física, não vá acompanhado. Esqueçam, neste momento, atividades em grupo. Atividades de contato, então, nem se fala. Tá? É o momento que a gente tem que se precaver.
Tá? E evitar aí, colocar a mão nos objetos, né? Se tiver lá no, na pracinha, não coloca, caminha. Eu acho que o ideal nesse momento é caminhar, né, professor? Caminhar, sem contato com ninguém.
Correr, o cara que tem a sua bicicleta, se quiser usar também, mas cuidado com a contaminação de todos os equipamentos. Não esqueça que nós somos e temos agentes de contaminação. Esse é o recado importante para quem decide sair à rua para fazer atividade física, leve o álcool gel também. Qualquer contato, qualquer situação, você tem o álcool gel também para se higienizar.
Para finalizar, onde é que a gente encontra essas dicas, professor? Vai ser publicado? Já tem um lugar que a gente pode acessar?
Olha só, a gente está atuando em duas frentes. A primeira delas é a produção de material científico mesmo, né, artigos de revisão, que a gente está passando para o mundo científico, para passar por revisão por pares e depois chegar nas pessoas. Isso é lento, tá? Então, em paralelo, a gente faz comunicação científica. Nós temos duas fontes. Primeiro, o Jornal da USP, né, que é imprescindível para a gente, tem ajudado muito a fazer com que as nossas informações cheguem às pessoas. Né? Então, por exemplo, Ciência USP no Instagram tem divulgado muitas das nossas cartilhas, das nossas recomendações. E nós temos também um canal que é administrado pelos coordenadores do grupo, que se chama Ciência Informa. Né? Nós temos o canal no YouTube e no Instagram. E lá a gente divulga todas essas informações também.
Ciência Informa no Instagram e YouTube.
No YouTube, exatamente.
Okay.
E o Jornal da USP em todas as suas fontes de todas as suas mídias de informação.
O professor está se referindo ao nosso portal e todas as publicações são feitas, além do portal, nas nossas redes sociais. Eu conversei com o professor Bruno Gualano, do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição, da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor.
E eu que agradeço pela oportunidade.